Olá, as boas-vindas a você, a sua família e a sua comunidade de fé ao podcast do CEBI. Este podcast tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do Domingo.
Evangelho do quinto domingo comum, ano B. O projeto de Jesus se manifesta no cuidado. Para as igrejas que seguem o lecionário comum, chegamos ao quinto domingo do tempo litúrgico comum. Estamos no ano B, portanto, buscando iluminação no Evangelho da comunidade de Marcos. Neste dia específico, estamos buscando iluminação no capítulo 1, versículos de 29 a 39. Assim como na semana passada, estamos acompanhando a caminhada de Jesus em Cafarnaum e na circunvizinhança, e conhecendo o modo como ele age para proclamar o Evangelho, a boa notícia. Hoje, Jesus sai da sinagoga e vai para a casa das pessoas amigas. Lá, ele se depara com uma realidade de adoecimento. Uma mulher adoecida, com febre, acamada. A narrativa que precede a chegada de Jesus até a casa de Pedro é interessante. Observemos que o texto diz que Jesus sai da sinagoga. O espaço da leitura do texto sagrado, do discurso, da construção de narrativas. Lá, Jesus exerceu a liturgia estabelecida e apresentou outra face da liturgia: o cuidado, o acolhimento, a inclusão. Dirigindo-se à casa para promover igualmente o cuidado, o acolhimento, a inclusão. Nesse domingo, Jesus sai do ambiente público, litúrgico, sagrado e entra no ambiente doméstico sem fazer distinção entre um e outro no seu agir diante da pessoa necessitada. Alguns aspectos da entrada de Jesus na casa de Pedro e o avistamento da mulher enferma precisam ser destacados. Percebamos que o texto começa com a expressão logo ao sair da sinagoga. Em seguida, logo contam a ele a respeito da sogra de Pedro. Entre o receber a notícia da doença e o aproximar-se da mulher, não tem nenhum intervalo, não tem nenhuma palavra, não tem nenhum respiro. No mesmo momento em que se comunica a Jesus acerca da sogra de Pedro, ele se aproxima dela. Jesus tem pressa. A necessidade de restauração da vida plena não pode esperar. Existe uma urgência em restaurar a saúde. E este apelo do Evangelho deve nos fazer pensar em como provocar a construção de mecanismos de saúde pública ágeis. O serviço de saúde no Brasil é moroso. Uma pessoa com doença grave precisa esperar meses e até anos para realizar exames conclusivos e uma outra espera para cirurgia e tratamento. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma das melhores propostas de atendimento à saúde pública existentes no mundo. E sabemos também que precisamos responsabilizar o Estado e o governo pela má administração dos recursos públicos, os quais não são voltados para a saúde num quantitativo que permita ao SUS exercer plenamente o seu potencial. Na sequência, Jesus aproxima-se e a faz levantar. É necessário restaurar a condição de dignidade humana às pessoas, que por diversas razões estão afastadas dessa condição. Tiveram essa condição tirada, roubada. Faz-se necessário amparar para que as pessoas possam ter a oportunidade de se restaurar, levantar-se, sair do lugar da prostração. Tomando o conceito da Organização Mundial de Saúde, saúde é o conjunto do bem-estar integral da pessoa e não exclusivamente a ausência de doença. Portanto, levantar alguém Pode significar também oportunizar a vida digna para as pessoas em situação de rua. Vida digna para as pessoas excluídas dos direitos fundamentais, em razão de sua orientação sexual, identidade de gênero, etnia, raça, cor, religião, enfim, tudo aquilo que prosta, exclui do bem-estar integral. Na segunda parte do versículo 31, diz que Jesus tomou a mão da mulher. Toca alguém que está enfermo e, por conseguinte, dentro da tradição do povo judeu da época, está impura. Esta passagem pode nos levar a pensar nas tantas doenças intocáveis, não por medidas preventivas ou sanitárias, mas por preconceito. São aquelas pessoas das quais nos afastamos porque a aparência provocada pela doença nos causa desconforto ou medo de contágio por desconhecimento, ou até repulsa por não apresentarem o biotipo estabelecido como padrão. Lembro-me de alguém ter mencionado em um encontro que preferia que uma pessoa do grupo com obesidade mórbida não viesse à reunião, pois lhe causava incômodo apenas olhar para ela. Outro companheiro, com lesões provocadas pela hanseníase, já totalmente curado, relata o distanciamento das pessoas no banco da igreja. Jesus olha e pega na mão. Esta atitude deve nos provocar. A sogra de Pedro tem a saúde restaurada e começa a servir. Quantas pessoas poderiam estar no serviço da construção da justa paz se fossem tocadas e ajudadas a levantar? No versículo 32, relata-se que, ao anoitecer, após o pôr do sol, começam a trazer todos os doentes e endemoniados. Sabemos que, naquela época, pessoas endemoniadas, doentes, eram consideradas impuras. Elas não podiam circular à luz do sol, quando as ruas estavam movimentadas. Estas pessoas poderiam ser expulsas e até agredidas. Então tinham que vir ao anoitecer. Jesus vai ao encontro delas, as acolhe, inclui. Quantas pessoas com alguma doença nossa sociedade quer que fique na penumbra, na escuridão? Jesus rompe a escuridão e nos convida a romper com ele, enfrentar e confrontar a nebulosidade das doenças impronunciáveis, das pessoas que não são contadas nas famílias. Jesus vai rompendo todos esses silêncios, invisibilidades, aproximando-se, curando. Jesus segue em busca das pessoas escondidas, invisibilizadas, na madrugada, no escuro, na noite, como nos revela o versículo 35, e nos convida a seguir com ele. Vamos para outra parte, aldeias da vizinhança. Então, vamos para todas as partes? Encontrar caminhos de restauração da saúde integral para o nosso povo? Vamos seguir Jesus? Eu sou Silvia Souza, eu sou membro do SEBI no estado de Pernambuco e atualmente estou no serviço do Conselho Nacional do SEBI. Eu sou uma mulher negra, de pele escura. Meus cabelos são curtos e crespos, minha testa é larga, meu nariz tem as abas achatadas e largas, meus lábios são carnudos e os meus olhos são do tamanho de uma amêndoa grande ou de um caroço de jaca. Meu pescoço tem mais ou menos o tamanho de 4 dedos na horizontal juntos. Os meus ombros têm mais ou menos o tamanho de uma mão com os dedos todos juntos. Eu tenho 1,60 m de altura e tenho 88 quilos. eu me descrevo para que você possa me ver com seus ouvidos.
As suas sugestões, colaborações, entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, em nossa página na internet, cebi.org.br, por nosso telefone, entre em contato pelo 51-3568-2560 e pelo WhatsApp 51-99734-4518 e também utilizando a hashtag podcast do Cebi. Até o nosso próximo encontro. A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente, e também a canção Desça Como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira, interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr., da cidade de Recife, Pernambuco, e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato, e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, CEBI.